Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Notícias do Front, uma imersão na pecuária da Califórnia, episódio número 2. Dessa vez é o que nós trazemos aqui na nossa entrega para você. Antes de a gente começar, um recadinho, você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações têm o apoio institucional de MSD Alflex, ProBIF, da Cargill, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Crede Goiás, daqui do setor marista de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Além disso, tenho que agradecer a oportunidade, a Silva Feed, de visitar, de acompanhar o Tour 2024 realizado, como você talvez deve ter visto no episódio do podcast anterior, como talvez deve ter acompanhado nas nossas publicações do Instagram, né, no Tour 2024 pelo deserto da Califórnia. Né? Cruzamos a Califórnia de norte a sul no seu eixo maior e visitamos algumas coisas bastante interessantes. E o que mais chamou atenção durante esse tour foi justamente a utilização de bezerros de leite em confinamento para produção de carne, bezerros holandeses, e também o Beef on Dairy, que é a produção de bezerros de corte, inseminando as vacas holandesas, que é o estado que mais tem vacas em lactação e produção de leite nos Estados Unidos, com sêmen de raças de corte, várias raças, como Angus, o Wagyu, Simmental, Charolais, até as raças continentais, também para produzir o bezerro de corte. E isso chamou muita atenção nesse tour que a gente fez com a equipe da Silva Feed, e nós vamos trazer aqui de primeira mão para vocês o resultado financeiro do maior confinamento que nós visitamos, um confinamento de 150 mil animais de capacidade estática. Esse confinamento, ele opera já há várias décadas, né? Algumas coisas interessantes aqui. Ele está no Imperial Valley, como várias outras propriedades que a gente visitou. São 450 mil bois confinados naquela região em poucos quilômetros de raio, na mão principalmente de 10 grandes famílias. É um confinamento de bastante grande, somente de machos castrados. Né? Eles fazem o holandês, engorda do holandês, do bezerro holandês, e também a engorda do Beef on Dairy. Começaram em 1945 engordando 1.200 bezerros holandeses e seguem até hoje, porém agora com 150 mil animais. É um frigorífico, é um confinamento que tem um frigorífico próprio, eles abatem 2.500 animais por semana, tem uma marca de carne própria, carne top, que nós tivemos o prazer de comer um belo churrasco. A principal mudança em relação ao que eles faziam e fazem, né, desde 1945 para hoje, é que eles começaram a usar os bezerros do Beef on Dairy e estão querendo, inclusive, aumentar essa percentual de animais. São animais que são originados do Central Valley, do Arizona, do Texas, do Kansas, Novo México, com mais ou menos 8 horas de viagem, até viagens de 70 horas. Não é um boitel, né? A maioria dos confinamentos americanos são, na verdade, boitéis, a grande maioria. Nesse caso, não, são animais próprios, né? Eles usam duas dietas apenas durante um período bastante longo de 12 meses, né, no confinamento. Eles abatem os animais, recebem os animais com mais ou menos 4 meses de idade e abatem esses animais após 13 meses de confinamento, no caso dos holandeses, ou seja, o animal chega ao abate com 17 meses, e no caso dos animais Beef on Dairy, o tempo de confinamento já é menor, já está mais ou menos por volta de 11 meses, são 60 dias a menos, e o animal ainda sai mais ou menos 100 libras mais pesado. O horário de trabalho desse confinamento, eles começam a trabalhar muito cedo, né, das 4 horas da manhã até 1 hora da tarde. No período da tarde, basicamente, não tem ninguém na planta por causa do clima, né? O maior problema que eles têm é legislação de trabalho. Eles não usam cavalo, o gado é muito dócil. Eu até fiz um carrossel semana passada sobre isso. E principalmente o seguro que eles têm que contratar para o trabalhador poder subir num cavalo é muito caro. São 70 pessoas na unidade, né, nessa unidade que a gente visitou, que é o Brandits. Brandits é o nome da unidade do confinamento. São 7 ingredientes que eles têm na dieta. Eles fazem o pagamento desses 70 funcionários por hora de trabalho. A base da dieta é feno de alfafa produzido ali na região, milho. Pouca variação das dietas ao longo do ano, dos ingredientes da dieta ao longo do ano. Os animais são rastreados individualmente durante todo o período. Eles têm mais ou menos 63% de rendimento de carcaça, mas vale lembrar que o toalete americano, a gordura renal, a pélvica e a cardíaca fica na carcaça, diferentemente da operação brasileira, né? Então não dá muito para comparar, talvez seria um rendimento aí de 57%, 58%. Todo o trato é automatizado, a classificação de carcaça é feita no modelo americano. Eles recebem 30 a 35% de classificação Prime nos animais holandeses e 40 a 45% de classificação Prime, que é a top, né? Standard, Select, Choice, Prime. Prime está na topo, no topo. 40 a 45% para os animais Beef on Dairy. Tem mais ou menos 10, um terço de animais a mais, né, com relação contendo carcaças Prime. Na fábrica que produz alimentos para 145, 150 mil bois, tem apenas 4 pessoas. Eles querem, como eu disse, aumentar os beef on dairy. É muito interessante, eles têm uma gestão bastante enxuta, são pouquíssimos indicadores. Eles focam muito em conversão alimentar, GMD. Tem 7 floculadores de milho. O milho é 73% da matéria seca da dieta. Cada floculador desses produz aí 15 toneladas por hora. Usam muito o holandês pela disponibilidade do gado e por uma previsibilidade operacional muito grande. Eles fazem isso desde a década de 40, né? E a rastreabilidade inclui um brinco de identificação eletrônico, um RFID, com mais 2 brincos de cores diferentes em cada baia, que identifica o lote, o gado, o animal, né? É uma classificação que tem cunho governamental, nesse caso lá do Brandt's. Usam sombra no confinamento. Todo gado é próprio, como eu disse. 70% da forragem, ou seja, do feno, também é própria. Destino da carne dele, 10 a 15% fica nos Estados Unidos, a maioria para restaurantes, rede de supermercado da Costco, e por aí vai. Uma coisa, se eu fosse resumir essa visita numa frase, seria: torne a sua operação extremamente simples e muito bem feita, a ponto de você ter alta escala sem risco de ficar louco. Talvez essa seja a frase que resume, né, a visita. De maneira geral, passei aqui por alguns tópicos, um pouco de muita coisa. Ah, esqueci de falar da mortalidade. Mortalidade adoecem ao longo dos 13 meses, mais de 1 ano de confinamento, 10% dos animais. Uma morta e de adoe Esses animais ficam doentes. E uma mortalidade é inferior a 3%, né? Ele não foi muito claro nesse ponto, mas para ele mortalidade de longe não é um problema. Ele tem mais ou menos 145 cabeças por curral, né? O que dá mais ou menos 1.000 currais de engorda para ter os 150 mil animais de capacidade estática. Interessante que ele controla todos esses currais com um mega quadro, né, na parede, aqueles quadros de vidro onde você pinta, descreve ali com caneta que você pode apagar o número de animais de cada baia confinada. E é isso em linhas gerais, muito, uma vivência muito bacana. Nós tivemos a oportunidade de, na associação de pecuaristas lá da cidade de Brawley, comer a carne desse confinamento. Foi espetacular, espetacular. Carne do holandês, um marmoreio, uma maciez, um sabor muito grande. Me surpreendeu, inclusive, até por ser um gado confinado desde muito jovem, por um período muito longo de confinamento. E agora vamos passar para o que é mais importante, que são os números, né? De novo, agradecer ao Marcelo Manella, a equipe da Silva Feed, que validaram. Eu fiz as visitas anotando até a respiração do que o gerente da planta nos mencionou, né? E o Marcelo Manella validou as minhas contas. A equipe, então, da Silva Feed me ajudou muito, a pranchetinha do front, e a gente viabilizou aqui. Eu traduzi as anotações, os rabiscos da pranchetinha do front, que foram revisados pela equipe da Silva Feed. A gente produziu esse material, que está também no Instagram, num outro formato, e agora a gente vai passar para vocês. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da MSD Flex. A gente viu bastante identificador eletrônico, RFID. A turma lá nos Estados Unidos usa bastante também. Bom, sem mais delongas, vamos passar os números. Só antes de mergulhar nos números, e se você quiser, inclusive, escutar esse podcast olhando o nosso carrossel no Instagram, é bacana, porque são muitos números, né? É só reforçar aqui, eu já disse, mas é importante a gente reforçar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as contas aqui da pranchetinha. Primeiro, esse confinamento não é um boitel, né? Então, o lucro dele está na produção do animal, e esse animal sendo abatido, inclusive, com frigorífico próprio. Essa conta aqui é a conta do bezerro holandês puro, PO, confinado, bezerro macho, que foi originado numa vaca leiteira, que está lá produzindo leite, lá na sua lactação, e o machinho foi enviado, foi comprado com um dia de vida por um sujeito extremamente especializado, que pega esse animal com um dia de vida, compra aí por $250 esse animal e recria esse animal até 4 meses, e aí vende para o Brands. E o Brands compra esse animal de 4 meses de idade. E aí as contas que eu vou mostrar é a partir desse momento, é a conta do Brands, né? Algum erro de tradução é muito improvável, porque nós tivemos muita atenção na anotação e foi conferido pelo Marcelo Manella e a turma da Silva Feed, mas eventualmente o sujeito não falou tudo. O que ele falou para a gente está aqui, isso eu posso garantir para vocês. Então vamos começar a brincadeira aqui, já que você está ansioso pelos números, né? Com o oferecimento da MSD Alflex. Vamos lá, moçada! Então, assim, a entrada no confinamento é um bezerro holandês de 4 meses de idade, peso vivo de 325 libras, ou, traduzindo aqui, né, para o nosso sistema métrico, 150 quilos, ou 5 arrobas. Esse bezerro é comprado por $2,50 a libra de peso vivo, o que dá, vamos traduzindo aqui para reais, R$27,50, arredondando aqui por quilo de peso vivo. Ou, se você ainda quer, 825 por arroba, ou, para ficar mais fácil ainda para você, R$ 4.060 por cabeça, esse bezerrinho de 4 meses de idade, esse holandesinho, esse gabiru com grife, como eu gosto de dizer, um holandês PO que vai ser confinado. Esse animal, ele entra no confinamento, e lá no confinamento, ao longo de um período de 13 meses, ele engorda mais 1.000 libras de peso vivo, ou, traduzindo, 454 quilos de peso vivo, a um custo de $1.10 por libra de ganho, ou seja, no período todo, $1.100 para ganhar essas 1.000 libras, $1.10 por libra, como ele ganha 1.000 dentro do confinamento, 1.100 libras. Traduzindo, R$ 5.500 para você engordar esse animal. E o custo da arroba colocada, da arroba engordada no coxo, fica em R$ 271,40, já traduzindo aqui para o nosso real. Esse animal finaliza com mais ou menos 600 quilos, um peso de carcaça de incríveis 380 quilos aproximadamente, o que dá um rendimento de carcaça de 63%, com aquela ressalva que eu disse, né? Que a gordura rélvica, renal, pélvica e cardíaca fica na carcaça, diferente do padrão de toalete brasileiro, o que dá um peso de carcaça final de 25,26 arrobas para esse bezerro holandês. Após 13 meses de confinamento, ele vai ter seus 17 meses de vida ao abate. A baia é cobrada o yardage, né, como eles gostam de falar, que dá mais ou menos 12 dólares por cabeça ao longo do período confinado. Então, os custos, resumindo, os custos totais do confinamento. Você tem a matéria-prima, que é o bezerro, de 4 meses, 150 quilos, 5 arrobas, 812 dólares. Você tem o custo de alimentação das 20,26 arrobas colocadas no coxo, de 1.100 dólares por cabeça. O aluguel da baia, 12 dólares por cabeça. Então, o custo total do boi pronto, o custo de produção desse boi holandês pronto com 25 arrobas e um tico-tico, dá 1.920 dólares. Traduzindo, é um bezerro de R$ 4.060 na entrada, R$ 5.550 que você gasta ao longo de um ano, que dá um custo do boi pronto com 25 arrobas de R$ 9.600. Se você quiser as balizas, para a gente consolidar, R$ 825 o custo da arroba magra desse bezerro entrando, vamos arredondar aqui, R$ 275 o custo da arroba colocada no coxo, o que dá um custo do boi pronto, né, que é um misto entre as arrobas que você comprou, 825, e as arrobas que você produziu, 275. A mistura delas, o boi é um o boi gordo, é um bolo de duas cores, né? É a mistura dessa, aqui o bolo goiano de duas cores, é a mistura dessas duas arrobas, o que dá uma arroba de R$ 381 aproximadamente. O preço de venda desse boi gordo pronto é de US$ 1,87 por libra de peso vivo, é vendido no peso vivo. Se você quiser trazer para a arroba brasileira, dá 98 dólares, vamos arredondar aqui, 98 dólares por arroba. Esse boi pronto, ele vai ser vendido por 2.480 dólares a cabeça, se você fizer as contas com o peso que ele tem, né? Traduzindo, ela é 98 dólares por arroba, vai dar R$ 490. Se você quiser traduzir o preço da arroba americana, da carcaça, é R$ 490 por arroba, né? E o preço de venda, o faturamento do boi pronto, esse boi de 17 meses e 25 arroba, ponto 3, ele vai ser de R$ 12.400, aproximando aqui. Lá no carrossel do Instagram você tem os valores exatos. Esses valores de arroba não consideram a premiação Prime. A premiação Prime é o melhor nível de classificação de carcaça americano. Hoje é mais ou menos 10 a 12% da produção americana e tem variado de 5 até 20 dólares para cada 100 libras de carcaça. Vamos traduzir aqui, o que dá uma média de 80 dólares por boi que tem a carcaça Prime, ou 3 a 3,5% de sobrepreço. Essa última linha, esse preço de venda de R$ 490 por arroba, não tem o sobrepreço da carcaça Prime. Então, se a gente for até pegar a calculadora aqui, né, 490 vezes 3% vai dar uma arroba, 490 vezes 3% mais igual, uma arroba Prime de R$ 505. É isso que é o preço do boi nos Estados Unidos na visita, né, e hoje os números não mudaram. Então, assim, agora vamos para a última linha, né, que é o que você de fato quer escutar. Eu acho que são tantos números, eu vou te dar uma sugestão. E escutar e reescutar esse podcast, de preferência acompanhando na mesma sequência que eu estou aqui trazendo para você de memória os números que estão no carrossel do nosso Instagram. Então, resumindo, em dólares, o pecuarista fatura 2.480 dólares por boi, o custo dele é de 1.924 dólares por boi, o que dá uma margem de 550, arredondando aqui, 554 dólares por boi. Uma rentabilidade de 28,79%, uma lucratividade de incríveis 22,3%. Se você quiser trazer isso para reais, o boi pronto fatura R$12.400, o custo dele é R$9.600 e sobram R$2.760 reais por cabeça. E para a gente finalizar, para você de fato consolidar a baliza americana, o custo da arroba magra, aquele bezerrinho de 5 arroba, é R$ 825,00. O custo da arroba colocada no confinamento é R$ 275,00. O custo da arroba vendida, ou seja, o custo de produção do boi gordo, é R$ 380,00. E o preço de venda da arroba do boi gordo é R$ 490,00, sem considerar prime. Se você colocar uma carcaça prime, que é um terço da produção do sujeito, nós vamos aí para R$ 505,00. E das rentabilidades que eu falei, sem adicionar o sobrepreço prime, moçada. Então é isso. Lembrando a você, de novo, que, vamos lá, para que, que servem essas balizas americanas comparado às nossas aqui no Brasil? Ah, é para falar que o bezerro no Brasil vai chegar a R$ 800 por arroba? Que o preço de venda do boi gordo vai, arroba do boi gordo vai chegar a R$ 500 por arroba? Um dia vai, com certeza vai. Dependendo da sua idade, né, e da minha aqui, nós vamos ver isso, tá certo? Mas a ideia não é essa, são outros mercados. A cria americana é completamente carente, totalmente diferente do potencial da cria brasileira. Então há que se considerar o porquê desse bezerro tá nesse preço. Nós estamos num ciclo de alta, o momento exatamente oposto da pecuária americana. E é interessante que mesmo com os preços em alta, não inicia a retenção de fêmeas. Inclusive, nesse momento, é o recorde all-time high, né? Ou seja, o recorde histórico de animais dentro de baias de confinamento perante o rebanho total americano. E o rebanho americano hoje é o menor nível em quase 6 décadas de existência, e tem muitas pessoas muito preocupadas que possivelmente, ou existe uma possibilidade, melhor dizendo, da não recomposição do rebanho americano por problemas estruturais ligados ao tamanho das propriedades de cria de gado de corte, a idade média do pecuarista americano, que está um pouco abaixo dos 60 anos, e a forma como a cria é feita, ao ponto deles terem que usar a reserva genética de vacas holandesas para produzir o bezerro de corte. Então, assim, tem anos-luz de diferença. Eu não quero aqui falar que o bezerro brasileiro vai chegar a R$ 800 por arroba ou que o boi gordo deveria no Brasil custar R$ 490 por arroba. Há que se entender todo o cenário, né, que é completamente diferente. Até o ciclo pecuário está no momento exatamente oposto, um problema estrutural muito grande na base da cadeia produtiva americana. Isso só me dá cada vez mais certeza que você, que mexe com pecuária de corte no Brasil, que gosta de solo, que gosta de capim, que gosta de árvore, que gosta de boi, que gosta de gente, está no melhor lugar do mundo para produzir carne pelas próximas décadas, pelas próximas gerações. Isso não quer dizer que você vai ter vida fácil, muito pelo contrário. É interessante também analisar que nesses custos de arroba, a arroba magra deles é muito mais cara que a nossa. A arroba gorda é um pouco mais do que o dobro na nossa arroba do boi pronto. E a arroba engordada no confinamento é mais cara que a nossa, mas não tão mais cara. É a arroba mais próxima que a gente tem. E isso é muito natural, né? Por quê? As commodities agrícolas, preço de milho, preço de soja, as commodities metálicas que compõem aí os minerais da nutrição, os aditivos de performance, eles são, eu diria, lógico que existem diferenças regionais, mas eles têm uma baliza global, né, que flutua aqui, acolá, mas eles têm uma baliza global. Agora, a origem do bezerro, né, que é completamente muito diferente. O preço, o mercado da carne americana, com 60% de carne moída, mais ou menos 20% de carne oriunda de rebanhos holandeses, é completamente diferente do ecossistema. O poder da demanda, o salário, a força da demanda, o poder de compra do mercado consumidor americano é completamente diferente. A gente tem que ver o hábito de consumo nos Estados Unidos, muito arraigado em hambúrguer, aqui já bem diferente, mais nos cortes grill. Então, assim, tem um sem número de diferenças importantes no universo da origem do bezerro e no universo do consumo da carne depois do boi pronto. Então não dá para traçar paralelo. Agora, na alimentação, é muito mais próximo, tanto é verdade que dentre essas três arrobas, arroba do gado magro, arroba colocada no confinamento e arroba de venda do boi pronto, dessas três, a mais próxima com os custos brasileiros é a arroba colocada, que reflete, em última análise, o custo dos alimentos, que tem uma baliza mundial. Então é isso, não dá para a gente sair falando que o bezerro brasileiro deveria custar 4, 5 mil reais, né, R$ 800 por arroba, R$ 27 o quilo vivo. Não dá para sair falando que o boi brasileiro é R$ 500 por arroba. Agora dá para sair falando que o boi brasileiro talvez seja o mais barato do mundo. E é por isso que a gente está provavelmente pelo terceiro mês seguido batendo recorde histórico de exportação. O hipermercado do mundo está em promoção e o mundo está aproveitando. Tá certo? Então é isso. Então o comparativo, além de muito curioso tudo isso, né, a gente tem essas considerações aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um episódio extremamente denso. Reforço aqui o convite para você ver lá nosso Instagram. Agradecimentos a Silva Fide, ao Marcelo Manella, ao Germano, ao Ulisses, ao Clécio e todo o time interno da empresa que está aí, né, na caminhada da nutrição da pecuária de corte de leite do Brasil, contribuindo bastante, não só com produtos, mas também com conhecimento. Obrigado, moçada. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Nos vemos na próxima semana. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de hospital e que precisa da sua ajuda. Um abraço. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus. Extra time, uma prorrogação aqui. Faltou dizer uma coisa muito importante, moçada, muito importante, e que não está lá no carrossel. A gente fez também a conta do bezerro Beef on Dairy, do bezerro Jersey ou holandês, inseminado com Angus ou com Wagyu, por exemplo, né, além das raças continentais. Esse bezerro holandês, que é vendido por US$ 250, com bezerro vivo, com 1, 2 dias de vida, colostrado. O Beef on Dairy, esse bezerro fruto da vaca holandesa, inseminada com meio sangue Angus ou Jersey, né? Ou, desculpa, meio sangue Angus, Wagyu ou das raças continentais, é vendido por US$ 650 por cabeça. E a gente fez, também junto com a equipe da Silva Feed, todo o acompanhamento da conta. E o resumo é o seguinte: a conta do Beef on Dairy é 23% melhor na última linha do que o holandês POzinho, aquele bezerro, aquela vaca holandesa que produziu um bezerro, né, macho inseminado com sêmen holandês PO. Então, Beef on Dairy, que já é o bezerrinho fruto da raça de corte em cima da vaca de leite, ele tem uma última linha mais ou menos 20 a 23% melhor em termos de resultado financeiro do que a engorda do holandês PO puro. E é por isso que esse grande confinamento que a gente viu, depois de 1945, está pela primeira vez mudando o perfil de animais, inclusive agora focando o aumento dos Beef on Dairy, mostrando que, e na nossa visão, pelos números que nós apuramos nas visitas, o resultado financeiro é maior. Então faz todo sentido, americano não é bobo, faz conta, já viu e vai para o Beef on Dairy, né? E a gente, interessante, viu, para finalizar, um pessoal no Brasil já engordando Wagyu em cima de animal Jersey, já tem Beef on Dairy no Brasil, né? O pessoal da associação da Wagyu fez uma publicação muito bacana, muito em linha com o que a gente viu lá. O brasileiro não é brincadeira, a gente não fica atrás hora nenhuma. E se tem uma coisa para finalizar, gente, que eu acho que a pecuária americana tem muito a ensinar para a pecuária brasileira, mas a pecuária brasileira também tem muito a ensinar para a pecuária americana. Um abraço, agora sim, até a próxima semana. Desculpa aí, teve que fazer uma prorrogação aqui que eu esqueci de mencionar e já tinha terminado, mas valeu a pena. Abraço!